começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Leves do Magalu. Sabe naqueles episódios que a gente sempre traz alguém para conversar um pouco sobre particularidades das carreiras que não são de tecnologia? E aí a gente traça umas correlações e meio que consegue comparar dificuldades e similaridades entre elas? Se você não sabe, então a gente faz isso de vez em quando. Mas de qualquer maneira, outro dia eu tava trocando ideia com uma das pessoas que eu trouxe aqui, e quando ele começou a contar alguns dos perrengues que eles passavam lá, e algumas das coisas que eles tinham que ter habilidades não técnicas pra resolver, eu cruzei muito com momentos mais peculiares, digamos assim, que a gente tem aqui durante grandes eventos e principalmente durante Black Friday ou Liquidação Fantástica. Então, para conseguir explanar melhor tudo isso e contar histórias pra gente aqui, pra gente conseguir pensar nessa correlação, eu trouxe o Dante Luca e o Estevam Romera.
E aí, senhores, senhoras.
Olá, boa tarde, bom dia, não sei.
É efêmero, né, cara? O tempo aqui, ele se perde, né? O Dante e o Estevam, eles trabalham com vários artistas diferentes e, basicamente, eles trabalharam juntos também numa banda que eu espero que todo mundo conheça, que é o Sepultura. E, basicamente, só isso já dá pano pra manga pra gente falar bastante coisa aí. Então, bora lá. Outro dia eu tava trocando uma ideia com o Dante e ele contou um pouco sobre como funcionam os processos dos festivais e tudo mais, principalmente preparativo, movimentação de palco, umas coisas assim. E, cara, foi muito correlato à rotina que a gente tem durante grandes eventos e a preparação que a gente faz, meio que constante pra isso acontecer, assim.
Cara, é um turbilhão de coisas que tem que ser feita num tempo quase que recorde, né? Quando a gente fala de montagem de palco, quando a gente fala em show, as pessoas, elas têm noção só do que acontece no show, né? Mas elas não têm noção do que, o público, eu digo, né? Elas não têm noção do que realmente acontece por trás do show, né? Pro show acontecer. Quando é um show de uma banda só, o prazo é sempre muito maior, né? Um palco, você tem um palco livre pra uma banda só, né? Isso é muito comum com Sepultura. Agora, festival, que é o que a gente mais faz em época de turnê, em tours que a gente fica 40, 50 dias fora, os festivais é onde, meu, a gente testa todas as nossas capacidades, assim. É onde a gente realmente corre atrás do tempo, né? Porque um festival, às vezes, você tem 7, 8 bandas no mesmo palco num período de 12 horas de festival. Então, se você calcular isso, cada banda tem no máximo de preparação, né, atrás do palco, meia hora, 40 minutos, às vezes uma hora. Quando tem muito luxo, tem 2 horas, né? Então é um perrengue, assim, cara, surreal. E às vezes a gente já chega de viagem, viajou, sei lá, 12 horas e chega no palco. Às vezes, já aconteceu comigo muitas vezes, de você chegar no palco e você ter 40 minutos pra montar tudo e fazer o show. E tudo que eu tô falando são 8 toneladas de equipamento.
Nossa, velho.
Então é bastante coisa. E a gente não tem uma equipe de 30 pessoas, né? A gente tá falando dos carregadores que todos os eventos fornecem pra nossa equipe. Esses carregadores são os caras que tiram o nosso equipamento de dentro do trailer ou do caminhão, que seja, e colocam em cima do palco. Dentro do palco, eles não colocam a mão. Isso é só a nossa equipe. A nossa equipe não tem 30 pessoas, né? A nossa equipe tem, hoje, que atuam diretamente no palco, acho que 5 pessoas.
Caraca, velho. E o tempo que você fala de palco é o tempo contado dos caras, né? Não é o tempo da banda entrar.
Não.
É o
tempo
slot
que eles...
lá.
Exatamente. Normalmente, a gente chama isso de setup offstage, né? Setup offstage, e depende do festival, mas tem festivais que liberam 3 horas pra gente, tem festival que libera 2 horas. O mínimo que a banda pede por equipamento dela ser montado com maestria para a equipe é o mínimo de 2 horas, né? Então, putz, cara, já aconteceu da gente ter meia hora, porque o nosso viagem atrasou e a gente chegou em cima da hora, sabe? Então, isso acontece bastante. Mas é isso, cara. A nossa montagem é sempre muito recorde. Independente do dia, se tá chovendo, se tá fazendo neve, se tá sol, sabe? Não importa. Tem que fazer, porque o show não pode parar, né? Não tem como atrasar. E você não pode atrasar. Essa é a maior pressão, né? Um festival que você faz pra 100 mil pessoas, que tem 12 bandas tocando, você não pode atrasar esse evento, porque é tudo muito cronometrado. Né? Existe uma pressão da equipe local, da equipe do festival, e existe uma pressão da nossa banda, porque o Sepultura não é uma banda que gosta de atrasar, cara. Não é mesmo. Isso é o quesito mínimo pra você ser um profissional, pra você ser um músico profissional, né? É você nunca se atrasar no palco, porque você tá deixando seus fãs esperarem, sabe? Você não pode deixar seu fã esperar porque a sua equipe não tem capacidade de montar, sacou? É. Então a cobrança é de ambos os lados. Mas aí chega uma hora que, com o tempo, né? Pô, na primeira, uma turnê de 50 dias, assim, que tem 30 e tantos shows, 40 shows. Primeira semana é sempre muito difícil, porque o ritmo das coisas é um pouco difícil. Depois passou da primeira semana, velho, é tudo automatizado, seu corpo parece uma máquina. Você faz independente da situação, se tiver que subir 4 andares de equipamento, você vai subir, sabe? Então é mais ou menos isso.
Da hora.
Acho que é legal falar que quando é uma turnê assim de... Normalmente uma turnê só de... Uma turnê que não é de verão, normalmente uma turnê no inverno, normalmente é menos festival, né, Dante? Mais casa
sim.
de show.
Ah, sim, com certeza.
Então, quando você chega na... Quando é casa de show, sei lá, Sepultura vai fazer um show aqui na Audi, em São Paulo, por exemplo. Normalmente o palco tá liberado pra banda desde, sei lá, meio-dia, 11 da manhã, tá liberado pra banda poder montar, pra equipe poder montar e fazer tudo com calma, né, pro show que vai acontecer, sei lá, 10 da noite.
Sim.
Então tem quase 12 horas de montagem, assim. É bem comum, assim, chegar em... Sim. Mesmo em turnê na Europa, assim, chega na casa de show cedinho, o ônibus para 9 da manhã, 11 da manhã, a equipe da casa já chegou e libera e faz tudo com calma. Mas, na verdade, esse show de casa é meio que o treino pros shows de festival, né, mano? Normalmente, show de casa de show é show que você vai testar equipamento, que alguém vai testar alguma coisa diferente, que você tem mais tempo pra testar, dá tempo de ter erro, dá tempo de quebrar alguma coisa e ir atrás pra comprar uma peça nova, alguma coisa do tipo, dá tempo de ter neve e demorar 3 horas pra descarregar o trailer, dá tempo de tudo, mas festival é onde não tem brecha nenhuma, né? Então, tudo que você faz na casa de show é o que você... No festival, você vai validar se a engrenagem tá funcionando direitinho, né? Seja membro novo de equipe, seja guitarra nova no case, seja um monte de coisa, né? E acho que uma coisa que o Sepultura tem de legal é que, assim, eles tentam sempre, na medida do possível, manter a mesma equipe por muito tempo, assim, né? Eu já vi outras bandas que trabalham com equipe diferente todo ano, ou, sei lá, faz 3 turnês no ano com 3 equipes diferentes, né?
É muito comum também as bandas irem pra cada continente e pegar uma equipe local, cada continente, sabe? Cada país, enfim.
O Sepultura tem sempre, desde muito tempo, assim, sempre fez questão de ter essa despesa extra, assim, de poder levar todo mundo e manter a equipe, que seja, tem que levar do Brasil, tem que levar dos Estados Unidos, tem que levar de algum lugar, junta todo mundo na Europa e trabalha todo mundo em conjunto, porque é aquela coisa, se você tem uma equipe, uma equipe bem coordenada e todo mundo sabendo o que tem que fazer e ajudar o outro também, você tem menos perrengue na estrada, né? Então um ajuda o outro, um colabora com o outro, todo mundo sabe se acontecer alguma coisa, pra onde correr, pra onde não correr. Quando você trabalha com equipe nova, é sempre surpresa, né? Você tem sempre que começar a coordenação da equipe
sempre do zero. Show,
né? É, sempre do zero.
No caso do Sepultura, eles gostam muito de manter sempre a mesma equipe, por exemplo, o Drum Tech, o Rhodes, né? E talvez algum técnico, mas dificilmente eles levam técnico de som para algumas turnês, porque isso tá muito caro, né? Levar um técnico do Brasil e tudo mais. Mas os Rhodes, eles sempre levam do Brasil. Por exemplo, eu, o Rhodes de bateria e o Iluminador. O Iluminador, que é o Mike, né? Ele também sai do Brasil. Isso é o time que vai sempre. Em qualquer lugar do mundo, nós três sempre iremos, né? Mas técnicos de som, às vezes, eles pegam local. Até porque, por exemplo, Estados Unidos, Europa, até alguns países que os técnicos locais, né? Os técnicos de cada país já tem uma conversa, já tem uma didática, já tem uma... Até patrocínios de empresas europeias, sabe? E acaba até facilitando pra banda em vários quesitos. Mas eu lembro de ter já vários vídeos de Sepultura dos anos 90 e tudo mais, eles sempre levaram técnicos do Brasil também. Mas recentemente a gente andou sempre pegando os técnicos lá de fora.
Pô, animal, cara. Além... Vocês não trampam só com Sepultura, né? Vocês não tramparam só com Sepultura. Vocês têm... O Estevão tem tem Desalmado, que é a banda dele. E aí outros perrengues bem diferentes.
Muito maiores e bem diferentes.
Conta um pouco aí, cara.
Ah, cara, é que na verdade a minha banda... Assim, eu comecei... Só encurtar rapidinho. Eu comecei a trabalhar com Sepultura em 97. Eu fiquei... Entre idas e vindas, eu fiquei com eles 22 anos lá. Principalmente cuidando da parte de comunicação, né? Mas eu fiz muitas turnês com eles, não tanto quanto os Rhodes fazem, né? Porque não é sempre que tem orçamento que tinha orçamento para me levar, porque é um gasto um pouco extra. Eu não faço parte da equipe de Rhodes, então o show acontece sem o meu trabalho, né? O meu trabalho é mais de registro e documentação do que tá rolando. E então eu fiz várias turnês com eles e eu tenho a minha banda há 16 anos já, em paralelo, né? Então, só que é uma banda underground, a gente faz outro tipo de rolê, a gente não tem hold, só show grande, assim, que a gente consegue chamar hold, porque tem uma verba maior. Então, no nosso caso, no caso da minha banda, a gente faz tudo, né? Então, a gente, no caso da minha banda, eu dirijo, eu sou tour manager, eu sou hold de guitarra, eu sou guitarrista e sou fotógrafo e videomaker da banda. Então, tem 7 funções acumuladas aí.
Você é tipo funcionário de startup, cara.
Exato.
tem um negócio também que eu acompanho o canal do Estevam aqui, e quem tá escutando aí, curte essas coisas que a gente tá conversando, vá lá no canal do YouTube do Estevam, tá listado aqui embaixo também na descrição do episódio. E eu vi que você trampou com as meninas do Nervo, né, também?
Nervo, sim, trabalho com elas, cara. Esse ano era pra ter... Elas iam me levar pra Europa pra fazer bastante turnê com elas na Europa. Acabou que não rolou nada, né? Mas eu faço tudo que tem delas aqui no Brasil desde 2017, eu que faço, sou tour manager delas, e é um rolê bem diferente do rolê do Sepultura, assim. A parte de logística é parecida, só que ao invés de lidar com o amplificador, a gente lida com bebês.
É verdade, mano. É muito bizarro essa história. É
muito bizarro. As duas, são, pra quem não conhece, a dupla é uma dupla de DJs australianas, elas tocam bastante aqui no Brasil. É um som eletrônico, né? Então não tem equipamento pra carregar, mas em 2018 as duas tiveram filho ao mesmo tempo. Nossa, diferença, velho, de 3 meses. E elas não queriam deixar as filhas pra trás, né? Pra fazer turnê. Então elas, por um ano e pouco, elas viajaram trazendo as bebês, né? E era bebê de 3 meses vindo viajar e fazendo turnê. Quando a gente fez o Rock in Rio em 2018, Rock in Rio em 2018, elas estavam com... Uma delas estava com a filha de 3 meses de colo. E daí a logística é outra, né? Ao invés de cuidar de quem vai de van e quem fica no hotel, quem leva equipamento, quem faz o quê, é coordenar que horas que a babá chega no hotel pra poder ficar com o bebê, pra gente poder sair pro show, pra fazer todo o rolê. É legal. A logística é praticamente a mesma, só que com outro equipamento.
Muito mais frágil, né?
Muito mais frágil, bem mais frágil.
Fazendo um contraponto aqui, na nossa parte de Black Friday é basicamente parecido ou igual, assim, no ponto de vista de horários. A gente tem certinho a grade de quando vai fazer o quê. A diferença é que se a gente atrasa, a gente perde o time e, de repente, não consegue fazer uma venda que a gente precisa. O outro problema é que se a gente cai... É tipo se tudo do palco desligasse na hora, assim. É o pior cenário possível, cara. Vocês já passaram por algum caso assim?
Já.
Deixa eu falar o sentimento que eu tenho e aí você fala se é o mesmo. Quando acontece,
nossa,
aqui...
pode chorar? Pode chorar. Ao vivo, assim.
Cara, é frustrante e constrangedor ao mesmo tempo.
É isso aí.
Nossa senhora.
Quando a gente não fez algo ativamente pra acontecer aquilo e acontece meio que do nada, aí é desesperador ao nível de parecer que arrancaram o seu chão, assim, sabe? E você tá caindo e nem viu.
Tipo isso. Eu trabalhei muito tempo. Meus dois primeiros empregos foram como desenvolvedor, né, web, em 90 e... Eu comecei a trabalhar em 97 com internet, com programação. Trabalhei na falecida ZipNet por um ano e meio.
Caraca.
Tava lá na venda, na época da venda da ZipNet pra Portugal Telecom. E daí eu saí de lá e abri minha desenvolvedora, né? Fiquei 12 anos como desenvolvedora. A gente fazia PHP, MySQL. E eu acho que, assim, a gente não tinha essas coisas de Scrum, essas coisas que tem hoje, assim, sabe? Era tudo meio na raça, sabe? Meio na unha, assim, a gente aprendendo a programar e tudo. Mas uma coisa que eu aprendi desde cedo e que foi o curso que eu fiz que me salvou, assim, e me salva até hoje, foi um curso de gestão de projeto. Mais do que curso de programação, mais do que curso de qualquer coisa, acho que tanto para programação, servidor... Oracle, qualquer coisa, ou show de festival, show de coisa, ou até turnê da minha banda, que é uma banda pequena. Planejamento é a coisa mais sagrada e importante, cara. Não importa o que falem, assim, eu acho que isso a gente aprendeu meio que na unha. Prever tudo que você tem pra prever, e aí, mesmo assim, no dia, você saber que alguma coisa pode e vai dar errado.
Sim.
E tá preparado pra isso, né? Então, ter plano B pra um monte de coisa, seja ter um servidor espelhado, ou ter uma guitarra backup no palco, sabe, esse tipo de coisa. O paralelo é bem parecido as situações, né? Porque é isso, quando cai, se dá uma merda, seja estourar uma corda no coisa, ou seja falhar o carregamento do CSS ali, é feio, é constrangedor, e é tipo, você tem um ano de trabalho esperando o Black Friday pra acontecer uma falhinhazinha que vai ser uma manchinha preta, por mínima que seja, vai ser uma manchinha preta naquele dia.
É, cara, é foda mesmo.
Tem uma história que foi o seguinte, cara. A gente fez a minha primeira turnê com Sepultura na Europa, velho. Eu tava assim, não sei se pode falar a palavra, mas eu tava com o cu na mão, velho.
Pode sim, cara. Tudo certo.
Eu tava tipo, mano, nossa, velho. Meu Deus. Uma primeira turnê que eu ia fazer na Europa. Isso foi em 2017, eu acho. 2016, não lembro, não me recordo agora. E era Sepultura, Creator, Soilwork e Aborted, que eram bandas grandes, assim, na época, né? O Creator é muito grande, foi até hoje, mas o resto eram bandas de expressão e tudo mais. Então, pra mim, era muito importante. durante essa turnê. Muito mesmo. E eu lembro que, pô, eu nunca fiz um curso, né, de gestão preparatória pra nada. Então era tudo na raça, né? Era tudo o que eu aprendi da estrada, o que a estrada podia me fornecer de informação e de backups e tudo, reserva, guitarras reservas e tudo mais. E aí eu lembro que a gente já vinha fazendo, a gente já vinha de uma tour no Brasil e América Latina, com as mesmas guitarras, tudo perfeito, funcionando, maravilhoso. E aí eu lembro que na semana, cara, acho que um ou dois dias antes de viajar, assim, o Andrés falou, cara, eu vou levar mais duas guitarras aqui. E eram duas guitarras muito antigas dele, muito antigas. E normalmente eu tenho um tempo para poder fazer uma revisão de tudo, né? De instrumento, né? Enfim, eu também sou luthier, né? Então eu falei, pô, legal. E aí eu falei, bom, eu não, cara, é impossível fazer isso agora. As coisas estavam na casa dele e eu tava em tour com o Crisium. Eu ia fazer dois shows com o Crisium, no outro dia eu já ia viajar com eles. Então não ia ter como eu pegar esses instrumentos e fazer uma revisão deles, né? Mas eu comprei tudo reserva, tudo backup, beleza. E aí viajamos. Acho que no quinto show na França, eu já tava me adaptando, né? Eu já tava tentando entender o mundo de turnê, né? Ainda pra mim era tudo muito novidade, load-in, load-out, corre, banda que tinha que montar primeiro, banda que tinha que montar depois, o espaço que eu tinha, respeitar as outras bandas. É muito parecido com o do Brasil, lógico, mas quando você, a primeira vez que você faz uma turnê na Europa, eu falava pouquíssimo inglês, então tudo pra mim soava diferente, né? Então, quando eu lembro que chegou num show da França, puta, show legal pra caralho, a galera tava, meu, ansiosíssima pra ver o Sepultura. Foi um show, assim, muito foda. E aí o Andrés falou assim, a gente não tava, essas duas guitarras que ele levou por último, a gente não tava usando elas como principal, mas elas estavam como reserva. E no primeiro show foi o tempo que eu tinha pra testar. E veja só, nessas turnês de casa de show com quatro bandas, a gente tem uma hora de passagem de som. Então o que acontece, por exemplo, o Creator, que era a banda principal da noite, eles montavam, chegavam primeiro, montavam tudo que eles tinham no palco, tudo. Tô falando de rampa, tô falando de luz, tô falando de, meu, gear pra caramba no palco. E o que sobrava de espaço, as outras bandas utilizavam. Então assim, se o palco era pequeno, o Creator montava tudo, velho, e dane-se. Se tivesse uma linha de 3 metros pro Sepultura tocar, era isso que Sepultura tinha e não tinha como reclamar, né? Teve shows, inclusive, dessa turnê que as bandas de abertura não tocaram porque não tinha espaço pra eles. Então, assim, foi bizarro. E aí chegou, lembro que chegou o quarto, quinto shows esse da França aí e o Creator montou tudo, a gente não tinha muito espaço pra nada. Eu lembro que eu fiquei muito longe do palco e lá no Sepultura tudo cabeamento, não tem wireless. Então é tudo muito, é tudo cabo, né? Então os cabos são grandes, cabos de 15 metros, vai e volta de cabo. Eu tava longe do palco. E no Sepultura, toda vez que tem, durante as músicas, tem uns blackouts no meio da música, né? E eu lembro que o Andrés falou assim pra mim, cara, eu preciso daquela guitarra, eu quero aquela guitarra lá, a Flying V, aquela antiga, pega ela aí. E ela não tava no nosso schedule, né, de trocas de guitarra, ela era uma reserva. Falei, bom, tudo bem, né, a guitarra eu revisei no primeiro show, funcionando normal, mas era uma guitarra antiga, então tudo podia acontecer. E aí eu dei na mão dele a guitarra, daí ele foi, começou a música. Eu lembro que, cara, foi o Roots, assim, bem na última música do, acho, do show, assim, pau comendo, a galera, mano, ensandecida, nossa, meu, uma loucura. E aí no meio da Roots, assim, ele faz um riff e a luz ela apaga junto quando ele para de tocar a guitarra. Então outra vez que ele volta, a luz acende, e aí ele para, a luz apaga. E aí na hora que a luz apagou, que é um minuto ali, um segundinho que tem de break da música, e quando volta, voltou a luz, mas não voltou a guitarra.
Nossa.
Aí ele ficou tipo, né, não tem guitarra, não sei o que, não sei o que, eu, caramba, velho, eu olhando o cabeamento, chegando o sinal no amplificador, tudo certinho, tudo aceso, cabeamento no lugar, não sei o que, e a luz apagou na hora, de novo. E a banda continuou sem guitarra, e eu no escuro. Aí eu peguei a lanterna tentando achar cabo, tentando achar não sei o que, e a galera na gritaria, blá, 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 blá. Daí eu olhei pra guitarra dele assim, cara, tava sem o knob do volume.
Pra quem não sabe, knob é o botão do volume.
Ou seja, ele arrancou o knob, nessa de abrir e fechar, ele arrancou o knob fora e não percebeu. E a gente, né, pô, aí eu olhei, eu falei, pô, acendeu a luz, eu, pô, a guitarra. Aí, pum, troquei a guitarra, dei a guitarra pra ele e tudo mais, não sei o quê. E aí, né, depois desse dia, pra mim, em diante, assim, foi tipo, velho, não acredito nisso, mano, eu nunca mais vou levar uma guitarra velha pro show, velho. Desmontar a guitarra inteira antes de levar, cara. E era um potenciômetro, assim, dos novos, né, mas acontece, né. Isso pra mim foi o dia mais frustrante da minha vida, assim, cara. Foi o primeiro dia que aconteceu uma coisa dessa, assim. Eu fiquei, assim, de cara. E teve uma outra vez também, também na França, um pedal super novo também, e parou do nada. E era um pedal que eu fazia as trocas de guitarra pra eles. E parou, e aconteceu, e assim, você tem 18 pedais velhos e um novo. Então, onde você vai procurar o defeito? Os velhos, né?
É.
E é o novo que deu pau. Então, eu demorei um pouquinho pra poder achar esse link aí. Mas é muito frustrante, cara. E assim, a gente tá falando de shows com 6 mil pessoas, 5 mil pessoas, todo mundo esperando a guitarra ser resolvida. E no Sepultura não são duas guitarras, é uma. Então, parou uma guitarra, praticamente parou.
Acabou
o show.
Acabou, né? Cara, você falou bastante sobre esse negócio de testar, né?
Sim.
A gente aqui tem bastante prática prática de começar a testar e testar sempre o quanto antes em diferentes níveis, né? A gente testa lá cada pedacinho de funcionalidade que tem nos nossos sistemas, daí a gente testa esses sistemas integrados, daí a gente testa quanta carga que eles suportam e a gente vai testando isso quanto antes da Black Friday, assim. A gente já tá testando há algumas semanas o que vai acontecer na Black Friday, assim. E faltam 2 meses, é isso? Então, a gente tem essa antecedência, assim. Como que você faz esse processo aí que é bem diferente do contexto?
Cara, os testes, eles são feitos praticamente em ensaios e em shows de casa de show, quando a banda é a única banda da noite. Então, ensaio é sempre importante pra fazer esses testes e eu tenho que ter reserva de tudo, né? E os testes que eu faço, basicamente, é sempre testar os pedais individuais pra saber se algum deles já tá com falha, já tá com ruído, já tá com perca de sinal, sabe? Tem equipamento hoje pronto pra isso, só pra testar esse tipo de coisa, né? Pra testar se o fluxo do sinal do pedal tá passando direito, abrir o pedal, ver se tem sujeira, sempre limpar os conectores, né? Os jacks, os potenciômetros com ruído. Esse é o padrão mínimo, assim, pra gente poder ir pra estrada e com o mínimo de conforto, né? E a cabeça um pouco mais tranquila. Mas, como eu te falei, já aconteceu isso com coisa nova, um equipamento novo, né? A gente tá falando de circuito eletrônico, a gente tá falando de ponto de solda. Não é uma coisa, uma folha que é lisa e funciona como circuito. A gente tá falando de uma placa cheia de ponto de metal, com fios plugados nesses pontos de metal, sabe? Com capacitores, com potenciômetros, tudo muito propício pra dar merda, sacou? Guitarra, né? Enfim, fio, captador, corda que estoura, isso, cara, tem um zilhão de coisas que podem dar errado. É que nem um computador, vocês trabalham com máquina, vocês trabalham com software, trabalham com tudo isso, né? Eu sou muito leigo pra isso que vocês trabalham, mas o meu é completamente analógico a coisa, sim, né? Então é basicamente isso, mas a gente se prepara sempre em ensaios e shows que a gente tem tempo, que o Estevão falou, às vezes tem show que tem 10, 12 horas de montagem, daí esse é o dia pra testar tudo que tem pra testar também.
E eu acho que também o lance da por mais que você teste e tal, seja equipamento novo, alguma coisa assim, como é equipamento físico, tá suscetível a tempo, né? Então também,
com certeza.
Tem dia que tá muito quente e o negócio pifa.
Com certeza.
Não adianta nada que você possa fazer, ou às vezes tá muito úmido, o negócio oxida ali no dia, só de ficar fora, assim, a guitarra.
E a viagem, né?
Viagem também,
e a viagem,
de guitarra.
Treme tudo, o caminhão treme tudo, é complicado.
Sim. E tem coisa também, coisa mais delicada, assim, você faz a montagem toda com o ar-condicionado desligado na casa, na hora que liga o ar-condicionado, desafina tudo a guitarra.
Desafina todas.
Então é igual o servidor também, né? Trabalhar com redundância, trabalhar com um monte de coisa que te garanta que quando falhar você tem pra onde correr.
Né? É isso, cara.
Nessas eu uso até secador de cabelo, cara. Eu usei secador de cabelo. Uma vez a gente tava numa tour também, a gente passou pela... Acho que foi pra Suécia, alguma coisa do tipo, e tava tipo menos 16 graus, assim. E a casa de show tava com a calefação quebrada. Então, era uma casa pequena, cabia umas 500 pessoas, 600 pessoas, e dentro da casa ela só esquenta quando o público começa a chegar, né? Ela tava só com a ventilação, mas mesmo assim, a porta da que a gente entrava no palco, assim, era uma porta que vivia aberta. Então, todo o ar de fora da casa entrava, passava pelo palco e depois ia pro público. Então, mano, um frio, assim, desgraçado. E o André, quando você tá tocando guitarra, você transmite a sua temperatura da mão, né? O seu calor pro instrumento. E isso muda a afinação. Então, a briga era, toda vez que ele parava de tocar, ele me dava uma guitarra e eu dava uma outra pra ele. Essa outra tinha que estar na temperatura da mão dele, ou próxima. Então, eu usava um secador de cabelo, botava o secador de cabelo na temperatura mais forte, mirada pra próxima guitarra que ele ia usar. Eu afinava ela com o secador de cabelo mirando pra ela, afinava a guitarra, deixava a guitarra ali com o secador mirando pra ela, nossa, pra deixar ela numa temperatura ok, porque tava muito frio. E aí quando ele fosse pegar ela, a afinação tava estabilizada. E aí ia assim consecutivamente nas próximas. Mas essa tava muito, muito, muito frio assim nesse dia, tava surreal. Assim.
Fora toda a parte de logística, né? Porque além do que acontece no palco e no show, na situação de show de montagem e tudo mais, acaba um show, desmonta o palco todo, põe no trailer e vai pra outra cidade.
Outra
cidade, tudo de novo, tudo seguido. Já teve turnê que fez, sei lá, 38 shows seguidos, assim, sem dia de folga no meio.
Eu já cheguei a fazer 20 shows. Acho que o máximo que eu fiz seguido foram 16, eu acho. 17, aí tinha um day off e eu fiz mais 16 depois.
Não, eu lembro em 2010 teve uma que a gente fez 30, 38 shows, mano. Isso foi ridículo. A gente ficou... gente ficou 90 dias na Europa, cara. Foi, o começo da turnê foi direto seguido. Então daí não tem brecha pra faltar diesel no ônibus, não tem brecha pra furar pneu, não tem brecha pra
mesmo.
Ninguém ficar no... Então tem as outras variáveis, né? Fora do show.
É.
Às vezes tem, sei lá, 10 horas de estrada e tem um acordo no ônibus que não pode fazer número 2 no ônibus, só pode fazer xixi. Então chega uma hora que todo mundo precisa estar com o intestino em sintonia pro ônibus parar e todo mundo ir no banheiro.
E todo mundo no banheiro.
E, cara, se ficar um pra trás, ficou pra trás, porque não tem hora pra perder.
Não tem como voltar todo mundo, né?
É, não dá pra voltar todo mundo e atrasar o show. Então, às vezes, já teve situação de ficar gente pra trás e o cara tem que se virar, meu.
Já ficou road pra trás, hein?
Já ficou. O Derek já ficou.
Ah, é, o Derek já ficou pra trás.
É, o Derek já ficou pra trás.
Como assim, cara?
Fica pra trás, mano. Se vira, pega um táxi.
Deixa o vocalista lá.
É isso mesmo.
Mas, às vezes, o cara vacilou no banheiro, demorou um pouco mais, o busão saiu.
Take a shit, bus bye bye. Lembra dessa história?
Mas mano. Essas variáveis que tem por fora, né? Então, às vezes, trânsito tem que estar tudo muito bem planejado, com hora pra atrasar e tudo. No nosso caso, no meu caso do Desamado, já teve vezes, a gente sempre viaja de van lá, né? Então, eu dirigindo a van, e já teve vezes no meio da França, assim, eu nem sabia disso, na verdade. No meio da França tem uma reserva ecológica, que é bonita pra caralho, inclusive, só que não tem nada em volta. E daí a gente tá lá subindo de carro, não sei o quê, de repente o acelerador afunda, assim, ó. O acelerador da van afunda, mano. E a van começa a parar, arrebentou.
Quebrou o cabo do acelerador.
Mano, não tinha o que fazer. E a gente tinha, sei lá, mais 3 horas de viagem e o show era em 4 horas. E era o melhor show que a gente tinha na turnê, com camarim, com tudo. A gente queria chegar cedo justamente pra aproveitar toda a estrutura do rolê. Os caras iam fazer um churrasco pra receber a gente. Eu falei, ah, não, mano, não é possível que a gente vai perder justo esse show, cara. Daí abrimos o motor, tá? Eu entro embaixo do motor, eu falei, mano, tu abre minha guitarra, eu consigo corda de guitarra lá, pega a corda de guitarra, eu vou amarrar esse cabo aqui com a corda de guitarra e lá eu troco. Porque a gente ia chegar cedo justamente com a corda. Eu tava sem corda, já tinha usado meu segundo backup de corda. Remendamos o carro rebendei o cabo do acelerador com a corda.
Nossa, maravilhoso.
Nossa, e fomos embora, mano.
Maravilhoso, mano.
E deu certo.
Mas não perdemos churrasco. Deu certo, não perdemos churrasco. O carro
não perderam?
Não.
Mais importante.
E o mais legal é que o carro ficou melhor, cara. Porque eu acho que o parafuso já tava tão solto.
Uh-huh.
O acelerador devia estar meio folgado. Quando eu amarrei mais firme do que tava antes.
Cara, você tinha que ter feito um vídeo disso e marcado a marca de corda que você tava usando.
Tem no vídeo da turnê.
Mano, você ia ganhar um endorsement pro resto da sua vida, velho.
Eu nem lembro que corda que era, mano.
Ah, inventa uma. Fala que é Ernie Ball.
Mas no canal do Desamado tem um vídeo dessa turnê e mostra. É que como eu sou o videomaker também, e eu, no caso, tava sendo mecânico, não tenho o processo inteiro filmado, né? Mas tá lá o perrengue.
Nossa, maravilhoso.
Cara, perrengues como videomaker.
Ah, cara, assim, eu também trabalho com redundância, né, de equipamento, mas então tem backup de cartão, backup de câmera, então eu sempre tenho a câmera principal e uma câmera B, porque assim, também é uma coisa que não dá pra você perder, né? Se aconteceu um momento de show ali, uma coisa, você não tirou a foto ou não aconteceu, ou não fez o vídeo, fodeu. Eu trabalhei com o 30 Seconds to Mars em 2017, eu fiz o Rock in Rio com eles, que é a banda do Jared Leto lá. E daí ele muito preocupado com tudo, tal, era a primeira vez que eu ia trabalhar com eles, ia fazer foto do show e tal, e ele me chamou pra almoçar, ele falou, vem almoçar comigo aqui que eu quero te briefar e especificar tudo que eu quero de foto, do seu trabalho de foto. Fui almoçar com ele e tal, não sei o que, ele explicou tudo, só quero foto do meu, eu não quero foto do meu lado esquerdo, só me fotografa do lado direito, aquelas coisas bem artistas, sabe? Foto só da cintura pra cima, aquela coisa, e no, tem um momento no final do show, na penúltima música do show, que a gente os três da banda vão pra frente do palco e a gente vira de costas pro público pra você tirar uma foto do público geral, assim, né? Com o público inteiro. E daí, nesse momento, eu quero que você faça 3 fotos. Uma foto do público na esquerda, uma foto do público com a gente no meio e uma foto do público na direita. Depois você emenda e faz uma panorâmica, né? 3 fotos. Eu quero que você faça 3 fotos. Eu falei, tá bom, tranquilo. E daí eu tava com o setlist no bolso e o cara da luz ia me dar um sinal quando ele acendesse essa luz pra eu poder tirar a foto. Eu tava com o setlist no bolso correndo, só que era a primeira vez que eu trabalhava no palco mundo, lá no Rock in Rio. E aquela porra é tipo... É um
labirinto, mano.
Não, é do tamanho de um shopping center aquele negócio.
É isso aí.
É muito grande o palco, é muito grande. E daí esvaziou tudo. Na hora que eles entraram, ele falou, nenhum fotógrafo, nada, só o meu fotógrafo vai ficar, que no caso era eu. Então, e ele tem acesso total. Você vê o show deles no Multishow, tô eu atrás dele o tempo inteiro, assim, tirando foto, porque ele queria que eu ficasse colado nele. E daí chegou, nessa hora eu tava com o setlist no bolso, daí teve uma hora que ele desceu a rampinha que tem lá embaixo, foi no meio do público tocar uma música no violão e eu não percebi, o setlist caiu do meu bolso.
Nossa.
Daí eu subi de novo, daí faltavam umas 3 músicas pra música da tal foto, né? E eu falei, cara, não dá tempo de descer lá, porque é um labirinto, o negócio é tipo uns 15 minutos pra descer. Sei lá, era muito tempo. Eu ia perder as 3 músicas. Eu falei, ah, vou ficar aqui e vou arriscar. A hora que vier a luz, eu vou lá e faço a foto, né? E daí eu tava com a grande angular, tava com a câmera grande angular, e o meu case de lente tava na lateral do palco e eu vi a luz e não deu tempo. Eu falei, fudeu, não tô com a lente no bolso, não tô com o negócio no coisa. E ele de olho, cara, ele tava o show inteiro de olho em mim. E daí na hora que eles viraram, eu não tava com a lente que precisava pra fazer essa foto, eu peguei e fiz uma com a grande angular, uma foto só aberta. Cara, na hora que eu cliquei e apagou a luz, o cara veio na minha direção e falou, mano, era 3 fotos. Eu falei pra você, era clique, 3 fotos. Ele gritando em inglês, né, falando comigo. Eu falei, calma, eu tenho sua foto, não se preocupe. Fiquei tentando acalmar ele, mas daí rolou mais 3 músicas, acabou, fomos pro camarim. Chegou no camarim, cada um no seu camarim, ele fechou a porta, deu 10 segundos, ele abriu e falou, Estevam, deixa eu ver sua câmera. Eu falei, mano...
Nossa, essa foto tem que ter essa foto, pelo amor de Deus.
Nossa, cara.
Pegou exatamente tudo que ele queria na foto, que era o
público, ele...
pessoas do palco, pegou tudo certinho. Daí falou, muito bom. E agradeci, você fechou no camarim.
Nossa.
Mas foi tipo, cara, se eu tivesse... A sorte é que eu tava em cima do palco pra tirar a foto, né? Porque se acende a luz e eu não tô em cima do palco, fudeu. Era o clique principal que ele queria, porque, mano, show no Rock in Rio, e ele queria a porra da foto dele de frente, de costas, pras 200 mil pessoas, né? E isso daí não tinha backup, não tinha nada. Isso daí foi...
Caraca,
foi meio
cara.
Que foi sorte de não estar na parte de baixo do palco na hora que surgiu, porque não ia ter tempo de subir nem nada. O trampo do Sepultura, como era muito show, muita coisa, quando eles me encomendavam uma foto específica, alguma coisa, tinha 2, 3 shows pra fazer a foto, tinha a música inteira pra fazer a foto, o show inteiro pra fazer a foto, então nunca teve desse tipo de perrengue. Já teve coisa de perder cartão, de perder coisa, mas sempre, como é turnê e as coisas se repetem, é o dia da marmota, né, praticamente.
Sim.
Você perde uma coisa, você consegue, em termos de foto e vídeo, você consegue fazer de novo no dia seguinte, recuperar.
Né? É, cara, pra mim aqui a correlação clara é sempre importante você ter backup, hein, crianças? Por mais que a gente se prepare para algumas coisas, sempre vai dar alguma coisa errada. Então, assim, por exemplo, Black Friday é um momento que a gente sempre vai lá e testa pra caramba, sabe? Sempre estressa os componentes, falha alguma coisa, tenta quebrar o ambiente pra ver o que vai acontecer, pra entender como que a gente pode voltar aquilo na hora quando precisar. Mas, eventualmente, vai acontecer mesmo. Que histórias que vocês têm pra compartilhar sobre isso, pra tentar ilustrar um pouco pra quem tá ouvindo e é de sistema e tudo mais, pra ilustrar que... Às vezes você tem que dar a volta por cima com um erro que aconteceu ontem, aprender com ele e seguir em frente. E não precisa nem ser só do Sepultura, saca? É, de repente, alguma coisa de Sandy Júnior.
Cara, nossa, foi muito tenso essa, cara. Porque a turnê do Sandy Júnior foi a turnê que eu mais me preparei na vida. Óbvio que a do Sepultura também, né? A preparação e tudo mais. Mas a do Sandy Júnior, a pressão interna ali, a pressão da produção, assim, era uma coisa muito surreal. Mas eu já tinha um know-how. Ainda bem que eu já tinha um know-how. Porque se eu não tivesse um know-how... Ia ser muito, muito mais difícil pra mim fazer essa tour. E aí eu lembro que quando me chamaram pra fazer essa turnê, a gente foi... nós fizemos alguns ensaios antes por um programa de televisão e por um show no Via Funchal, assim. E aí depois a gente ficou... Eu fui pra uma turnê... Acabou o show do Via Funchal, que foi um show fechado. Eu fui pra uma turnê do Sepultura nos Estados Unidos, na Europa. Aí eu voltei e a gente começou os ensaios pra turnê de verdade do Sandy Júnior. E aí a gente ficou praticamente 15, 20 dias ensaiando direto, lá em Campinas, numa casa que era a casa deles antigamente, que tinha um estúdio, e depois a gente foi, cara, eles montaram o mesmo palco, exatamente, o mesmo palco do Allianz Parque, foi montado numa fazenda.
Caraca,
literalmente o mesmo palco. Não tinha estrutura diferente. Só o PA, que é o som que vai pra galera, era um pouco menor.
Caraca,
porque não
véio.
Tinha necessidade de um PA pra tocar pras galinhas, né? Então, o som, luz, toda a aparelhagem de LED, né? Comunicação visual dos telões, o equipamento, o tamanho do palco, proteção, tudo. Funcionários, carregador, faxineiro, tudo como se fosse pro Allianz Parque. E a gente ensaiou, acho que 5 ou 6 dias. Deu quase uma semana de ensaio nesse palco, né? Então, cara, era tudo... muito cronometrado, tudo ligado no Pro Tools, não podia falhar, né? Era tudo sincado no Pro Tools, o LED, a luz, Tudo. Então era um operador de Pro Tools pra porra toda. Então era um negócio muito bem sincronizado e tinha que ser muito bem ensaiado. E realmente foi, né? Só que assim, a gente tinha estrutura pra isso. Tinha, meu, equipamento de ponta, né? Sistema sem fio de ponta. Tudo, cara, muito perfeito. E eu lembro que a única... No show inteiro, a turnê toda, né? Que foram 16 shows. O único dia que deu pau, assim, porque eu era road do Júnior. Eu só cuidava do Júnior. Eu cuidava da bateria e dos instrumentos dele, né? E, por exemplo, toda a parte de troca de efeitos, trocas de instrumento, era tudo eu que fazia. Então, por exemplo, tinha que apertar um delay, tinha que apertar um drive, trocar os efeitos. Cada instrumento tinha um banco de efeito. Isso tudo eu que fazia, não era o Júnior. Eu só dava guitarra pra ele, ele corria lá na frente, fazia o solo e me entregava a guitarra de volta, sacou? Era basicamente isso. E aí eu lembro que num show no Allianz Parque, na correia do instrumento dele, tinham dois body packs. Os body packs são aquele sistema sem fio, né? Pra quem não sabe, é aquele famoso sistema sem fio. E a gente usava dois porque um era redundância do outro. Se um parasse, o outro substituía, enfim, isso não daria falha. E eu lembro que num show no Allianz Parque, cara, foi o primeiro show do Allianz Parque. Eram dois, né? Um na sequência do outro. E seria no dia do DVD, da gravação do DVD. Ou seja, se não deu errado nos outros, não pode dar errado nesses dois dias, tá ligado? Não pode. E aí eu lembro que eu, no primeiro dia, no primeiro show do Allianz Parque, gravação do DVD, puta pressão do caralho, assim, uma coisa surreal, lotado o Allianz Parque, 45 mil pessoas, mais ou menos. Tem uma música que o Júnior, eu dou a guitarra pra ele, ele vai lá na frente, faz um solo de 27 segundos e volta com a guitarra e me entrega. Cara, eu lembro que eu entreguei a guitarra pra ele, e aí ele tava com uma blusa jeans, e aí a blusa jeans enganchou na correia, e ele, na emoção, ele foi tirar a correia de cima, tirar a blusa de cima da correia e puxou a blusa por dentro da correia. Isso que ele puxou, desplugou os cabos.
Nossa.
Do transmissor. Mas foi muito forte, ele puxou muito forte. E aí acho que o pino ali, a travinha da blusa ali, enroscou e puxou. Mas ele puxou enquanto ele tava andando pra ir na frente, abrir o volume e fazer o solo. Nossa. Cara, na hora que ele chegou lá na frente, abriu o volume, não veio o som de guitarra, e eu só olhei assim e falei, não tô acreditando nisso, cara. E aí o body pack tava pendurado na correia, assim. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, não tem solo de guitarra hoje. E nessa música, né, enfim. E aí, ele voltou, ele não ficou bravo nem nada, ele rachou o bico. Ele falou, meu, acho que eu fiz merda, tá ligado? E aí, beleza, me entregou a guitarra. Mas pra mim, isso é muito frustrante, cara. Porque na minha cabeça foi culpa minha. Eu não amarrei direito, enfim, eu não prendi direito. Eu devia ter visto a blusa dele em cima do body pack. Eu me cobro isso pra caramba, né? Só que eu lembro que quando isso aconteceu, a gente tem uma comunicação interna entre a equipe durante o show. Fica no nosso fone de ouvido. Então eu escuto a banda tocando no meu fone de ouvido e também a comunicação nossa dos técnicos. Então eu tenho um microfone pra mim que eu aperto no botão e converso com os meus técnicos se eu preciso de alguma coisa. Eu lembro que na hora que aconteceu isso, o técnico de som, o Maicon, olhou pra mim e falou assim, Dante, o que aconteceu? Aí eu falei, cara, aconteceu isso, isso e isso. Ele falou assim, cara, isso não pode acontecer de novo. O Chororó tá do meu lado. Ele não gostou, cara. Tá puto. E eu falei, meu Deus, vou rodar. Nossa senhora. E aí, beleza, meu. Aí, isso foi no primeiro dia. No segundo dia, era o mesmo show, né? E era também continuação da gravação do DVD. Eles iam pegar as imagens dos dois dias e iam montar um DVD.
Tira a camisa desse moleque.
Passa silver tape.
Tipo isso, né? Meu, no outro dia eu acordei de manhã, velho. Mas eu meti tanta fita nesse body pack. Mas tanta fita, mano. Eu falei, meu, se esse moleque arrancar, ele vai rasgar a camiseta, mas não vai arrancar o body pack dali, né? Só que eu tava com aquilo engasgado, mano. Eu tava com aquilo na garganta aqui, velho. Eu tava com aquilo sem dormir, não dormia à noite. Sonhei que ia tinha dado merda de novo, sabe? Você fica assim, mano. Eu sou pilhado, você não me conhece. E eu tava, mano, nossa, meu trabalho, eu brigo pra entregar ele com excelência toda vez. Quando isso, uma merda dessa acontece, eu desarmo, sabe? Eu fico, meu Deus, o que aconteceu? Enfim, cara, quando começou o show, eu tava, até o momento dessa música, se não passasse bem, eu não ia estar bem. Então eu tava tenso até o momento daquele solo. Quando eu entreguei aquele solo, quando eu entreguei a guitarra e ele fez o solo no segundo show, imediatamente eu fui na nossa comunicação da equipe, apertei no botão e mandei assim um chupa-chororó. Mas eu mandei chupa-chororó, caralho! E desliguei a comunicação. Cara, deu tipo 30 segundos. O Maicon, que é o nosso técnico, e o chororó, ele ficava com a equipe inteira, a família inteira, lá na House Mix, que é onde o técnico fica e mixa o som pro público. E o Maicon não tava com fone de ouvido, porque o técnico de piano não usa fone de ouvido. Não, ele tava numas caixas caixas de som virada pra ele. Que ele ouvia o PA atrás das caixas de som e a caixa de som ele ouvia as nossas comunicações. E o Chororó atrás dele, velho. Eu mandei um chupa, Chororó, caralho!
Aí foi amadorismo.
Garoteou, mano.
Foi amadorismo, né? Mas, cara, na hora que acabou só, mas a equipe inteira, o técnico de monitor caiu da cadeira com os pés pra cima, rachando o bico, velho. E eu falei, ah, puta que pariu, velho. Foi o solo hoje, não sei o quê. Ah, pô, DVD, mano, é muita responsa, né, velho?
Sim.
E aí eu fiquei, e aí eu lembro que depois acabou o show, né? O Chororó veio me cumprimentar. Ele falou, cara, não esperava diferente disso de você. Eu só, ufa. Ufa.
Cara, que da hora, velho.
Mas é isso, cara.
E que bom que ele gostou, né? Senão...
Ah, é, total, cara.
Acho que dessa história que você contou por último aí, a gente já passou alguns perrengues de chegar em Black Friday e, tipo, ter um negócio que não tá funcionando bem e, sei lá, a gente já subiu coisa um dia antes da Black Friday pra produção, saca? Tipo, subir sistema novo muito, muito perto, assim.
Caramba.
E aí o que a gente fazia era basicamente esse negócio de passar silver tape 10 vezes, sabe? Tipo, cara, exagera e faz o negócio resistir, não importa o quê. E funcionava. Então, às vezes, a força bruta, ela adianta.
Ela ajuda. Ela ajuda. Uma vez a gente fez um... Acho que o Estevão, não sei se o Estevão foi nesse. A gente fez um show uma vez no Canadá. Um festival que se chama Amnesia Festival. E aí a gente chegou muito em cima da hora do show. E eu lembro de começar o show. O Dedé, que era o nosso road de batera na época. O show rolando. O Dedé embaixo da bateria, segurando os pratos do Eloy, que ele não tinha terminado de montar a bateria ainda.
Nossa.
Então o show rolando. Tss, tss, o Eloy contando pra entrar a primeira música. O Eloy colocando o prato e segurando os pratos, que não tava preso ainda pro Eloy tocar. Acho que umas duas músicas ali segurando os pratos.
Nossa, mano.
E eu dei ele, para de bater forte nos pratos! E segurando assim os
E não tem como, né, cara? É o Eloy.
É, não tem como.
Quem nunca viu o Eloy tocando, coloca Eloy Casagrande no YouTube, qualquer música. E
é surreal.
É surreal, cara. É, mas eu acho que o que tudo isso ilustrou é que a gente tem que se planejar, né, cara?
Eu acho que da parte de profissional como todo, mano, eu sempre bato na mesma tecla, que é o lance do planejamento, velho. Eu acho que vale pra tudo, seja pra um churrasco, seja pra uma turnê de 60 dias, seja pra Black Friday, seja pra qualquer coisa. Acho que quando você entende o valor do planejamento e de prever tudo, sua cabeça fica muito mais tranquila pro dia, assim. E se acontecer alguma merda no dia, você tá por dentro de tudo, você sabe pra onde correr também, né? Acho que planejamento então inclui isso. Planejamento do dia do show e planejamento pra dar algum erro em algum lugar, em algum lado, né? Você tá com isso estruturado. Porque daí você faz o trabalho no dia muito mais tranquilo também. E toda a equipe toda flui muito melhor, né? Então, eu trabalhei muito tempo com coordenação de equipe também lá na agência. Eu comecei como programador e no final do meu tempo na agência eu tava como coordenador e gerente de projeto, né? Então, a preocupação maior era sempre deixar a equipe tranquila e funcionando bem, aquela engrenagem que roda certinha, sabe, bem regulada, todo mundo sabendo o que faz, todo mundo sabendo o seu papel, principalmente, e tudo mais. Porque daí fica, todo mundo trabalha feliz, vai embora mais cedo pra casa.
Eu acho que o tour manager tem que ser o cara mais organizado no rolê.
Sim, exato.
É. Porque o tour manager numa turnê de Sepultura, por exemplo, ele controla até o quanto de combustível o ônibus gasta.
Sim.
Sabe, é ele que faz esse financeiro todo, né?
E o orçamento todo da turnê, né? Porque
o orçamento todo.
É igual qualquer coisa também, menos o churrasco, né? Mas qualquer coisa você faz pra ter um lucro ou pra poder pagar todo mundo, né? Pra poder ser um negócio rentável. Ninguém faz uma turnê. Já rolou vários casos, mas turnê que fecha negativo é o pior cenário de todos, né?
Com certeza. E acontece, né? Muitas vezes.
E acontece.
Né?
Acontece muitas
vezes.
Comum. O erro é justamente no planejamento ou uma sequência de merda infinita que causou
principalmente
prejuízo.
Nos Estados Unidos, né?
Sim, sim.
É. Estados Unidos é um tipo diferente de tour, né? Porque os Estados Unidos é, por exemplo, Europa, os contratantes, né? Que são vários, né, de turnê, assim, eles normalmente dividem os custos da banda, né? Gasolina, alimentação, sempre fornecem catering, esse tipo de coisa, né? Nos Estados Unidos, não, cara, eles não fornecem catering, eles não pagam gasolina do busão, né? Eles não. É, tipo, meu, só paga o show e é isso aí, a banda que se vira. Então isso acaba deixando a turnê muito menos rentável, né?
Sim.
Várias bandas só fazem turnê nos Estados Unidos por causa da. Porque os Estados Unidos é tipo um termômetro, né? Você tocou nos Estados Unidos, a sua banda tá legal, e sabe?
Tá tudo funcionando, né?
Tá tudo funcionando.
Financeiramente e de equipe e de equipamento, né?
Tudo. E é a pior pra ganhar dinheiro, assim.
Sim,
com certeza é a pior turnê pra ganhar dinheiro é nos Estados Unidos, porque a banda não ganha. Até a equipe é sempre, já aconteceu várias vezes de orçamento de turnê dos Estados Unidos com um cachê reduzido. Eu falo, no way. Mas até pra banda, né? A banda já recusou várias tours com um cachê ridículo, assim. Então, Europa é sempre muito melhor. Muito melhor mesmo.
Caraca, não sabia dessa diferença dos mercados aí, mas é interessante, cara. É interessante ver que o modo de logística e de negócio é diferente dos lugares, né?
É, sim. É bem diferente.
Mesmo na Inglaterra também. Na Inglaterra já não tem catering também.
É verdade. Na Inglaterra também não tem.
De alimentação, cada um se vira.
E a Inglaterra tá ali, mano, no meio da Europa ali, né?
Tá entre Estados Unidos e Europa.
Não segue o padrão.
Né? Inclusive.
E tem umas doideiras, assim, que a gente vai aprendendo falando da parte de grana, assim, também. Quando a gente viaja com a minha banda Desalmado, assim, sempre que tem que atravessar, por exemplo, a Suíça, isso a gente cobriu lá sem querer. Você entra na Suíça, primeiro que você gasta 50 euros só pra entrar com o carro lá, você tem que comprar um selinho. E eles abrem o carro e contam tudo que você tem no carro. Contam as 200 camisetas, contam os 300 bonés, conta tudo. E na hora que você sai, eles recontam tudo pra saber quanto que você vendeu lá dentro.
E você tem que pagar alguma coisa?
Tem que pagar a taxa.
Do que você vendeu?
Sim, você paga uma taxa.
Sério, mano?
É bizarro.
Pelo menos eu com Sepultura, a gente nunca passou por isso não, mano.
Não, mano. É porque eu acho que o ônibus, acho que você não perde esse tempo, porque é muita coisa, né? Mas quando total. É van, assim, de banda, é aleatório. Já passou pela Suíça 3 vezes.
Caraca,
e duas pararam a gente, cara. Duas pararam a gente, fizeram essa contagem, fizeram tudo e a gente teve que pagar a taxa.
O que eles fazem muito na Suíça quando a gente passa nos borders, principalmente de madrugada, quando a gente tá dormindo, assim, eles acordam todo mundo no ônibus.
Sim,
A Suíça já fizeram, na França já fizeram umas 2 vezes comigo. Na Suíça, a vez que fizeram, entrou o cachorro e eu tava dormindo no banco, assim, né? Com a cortininha. Acho que você tava nessa tour, Spa.
Não, essa
Eu tava aqui com a cortininha aqui, dormindo, tirando uma cochila na madruga, assim, mano. Eu acordo com uma lanterna na minha cara e um cachorro assim. E eu, meu Deus, o que é isso, mano? E a mulher, assim, senhor, eu preciso do seu passaporte. É. E a minha tour manager, na época, que ficava com os passaportes de todo mundo, né? E eu falava assim pra ela, meu passaporte não tá comigo. E eu tinha acabado de acordar, velho. Minha dicção tava ruim. Sabe? Ela não entendia o que eu falava. Eu queria falar e não conseguia. Meu olho, sabe, grudado de remela.
A sorte não, né? Mas a responsabilidade, assim, tanto Sepultura como Desalmado, assim, todas as bandas que eu trabalhei, nunca tem nada que gere problema no ônibus também.
Ah,
assim,
não mesmo.
Não é banda que lida com droga, com essas coisas assim. Eu imagino como deve ser pego pela polícia de fronteira da Suíça com, sei lá, cocaína no busão ou qualquer merda que possa.
Não, ter. Isso não.
Nossa, cara.
Deve ser muito enrosco, cara.
Total.
Nossa, cara. Bom, mas acho que esse ponto que o Estevam colocou por último é o que gruda bastante os contextos de planejamento. No episódio que a gente fez crossover com aviação, a gente gravou com o Lito do canal Aviões e Músicas lá do YouTube.
Ah, sim, eu acompanho ele, muito bom.
O Lito também falou, a gente falou bastante desse lance de checklist, de coisas que podem dar errado, né? Porque a aviação é basicamente um, cara, vai dar errado, você precisa fazer com que não dê.
Total.
Mesmo porque a aviação, se der errado, só vai dar uma vez.
Morre, fodeu. Só tem uma chance.
Errado, morre.
Exatamente.
Não dá pra ter redundância de turbina.
Na real, se você tiver duas, até dá, né?
Não, é.
Mas, cara, pra mim é isso mesmo, cara. Checklist, planejamento e disciplina de seguir aquilo, mesmo que seja repetido e chato, você tem que fazer, porque senão você tá fudido.
É. Melhor isso do que dor de cabeça depois.
Com certeza, cara, com certeza. E assim...
Ou morrer, né?
Tem um negócio sobre Black Friday também, que a gente tem uma sala, a gente monta um War Room lá, e é uma sala onde todo mundo senta com algumas telas diferentes, com um monte de gráfico rodando, pra gente ter uma monitoria e, sabe, ter um diagnóstico rápido dos sistemas, de tudo que tá acontecendo. A gente tem, sei lá, se eu for falar só no e-commerce, a gente deve ter uns quase 1000 sistemas pra rodar o e-commerce.
Nossa!
Se a gente for falar do magazine inteiro, tem mais de 2.500, assim, com certeza. Então, a gente tem isso distribuído em 3 cidades, essas salas, e a gente faz isso desde quando a gente era bem pequeno, assim. A diferença é que a gente tinha que rodar mais prato individualmente, agora tem muito mais gente pra ajudar. No entanto, a gente tem uma sala onde a gente tem, sei lá, medos de pessoas lá, 10 pessoas que sempre estão nessa sala. E quem é novo na empresa sempre fica no, nossa, eu queria estar nessa sala na Black Friday. E a gente que é mais velho fala, cara, eu não quero estar nessa sala na Black Friday. Porque, cara, não é da hora, saca? É uma pressão desgraçada, é onde as bombas estouram, é onde a comida chega por último, é onde a gente menos consegue comer, porque você tá
prestando atenção. E o ar-condicionado tá no topo também.
E, cara, a gente já passou uns 2 anos com o ar-condicionado quebrado nessa sala, saca?
Nossa.
Porque, tipo,
quebrava, eu reclamo, sabe? De um dia de ar-condicionado quebrado no ônibus.
E assim, o foda é, o escritório inteiro tava com o ar funcionando, nesse dia, nessa sala que a gente ficava, que é quebrava.
Só nessa sala.
Sabe? É tipo, o negócio de dar errado, quando pode dar errado, vai dar errado no pior momento possível. Lady Murphy.
O data center de vocês é físico de vocês, não?
Cara, a gente tem pouca coisa física. O resto a gente usa tudo na nuvem. Mas assim, cara, ter esse servidor físico é mó dor de cabeça, saca? Eu tenho umas histórias tensas no passado, assim, de tipo, quando eu trabalhava numa empresa e a gente tinha servidor físico, saca? E, cara, uma vez o cara foi fazer manutenção no servidor lá e ele desplugou o hack errado. Então, tipo, o que tava desligado pra ele fazer manutenção, tava desligado, não tem problema. Só que ele puxou o cabo do outro hack que tava ligado. Daí foi tudo pro chão, assim, e mano, o cara, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei o que que deu errado.
Nossa cara. Pô, mas aconteceu uma coisa parecida com essa de puxar cabo. Uma vez a gente foi fazer um show na Colômbia e era um festival, assim, cara. E aí eu lembro que festival, todo o cabeamento de energia, ele não fica montado direto, né? Aquele esquema, né? A banda vai tocar, eles fornecem só o que a gente precisa, né? E aí eu lembro que o cara passou uma régua pra mim, atrás dos amplificadores, pra eu ligar os amplificadores. Aí eu liguei, tudo certo. Acho que na terceira música, assim, desligou tudo. Eu olhei pra cara do técnico local, o cara tava com os dois cabos na mão desligado, assim, olhando pra mim, assim. Aí eu olhei pra cara dele e falei, o que você fez, mano? Ele, eu achei que era um outro AC. Eu falei, só desligou a guitarra do guitarrista, velho. Essa porra.
Isso daí acontece comigo direto em show, mano. E tem uma vez que foi pior, que a gente tava tocando num festival em Piracicaba, mano. E era um palco, a gente tava tocando num palco secundário, assim, um palco menor, mas era um palco grande também. E eu tinha um amigo que foi com a gente de rolê, assim, sabe? E daí ele era uma estação de trem, o lugar onde estavam os palcos, e daí tinha, assim, a pista, onde era o lugar onde os passageiros ficam esperando o trem, e tava os dois palcos montados lá, e os prédios do lado, assim, na sala onde era camarim e tudo mais. E esse amigo nosso pegou, sentou na janela, assim, do camarim, olhou pra dentro, desligou um cabo, ligou o celular dele pra carregar.
Nossa.
E estava lá no celular, daí ele olhou pro palco, assim, porque ele viu que o palco tava inteiro apagado. E a gente olhando pra ele, a gente tava tocando, né? Era outra banda que tava tocando. O cara desligou o palco inteiro pra carregar o celular. Eu falei, mano, desligou. Foi um desespero.
Nossa,
esse cara, mano, nunca ficou tão constrangido na vida, cara. Porque todo mundo viu que foi ele, assim, porque ele tava muito sentado claramente, onde dava pra ver que foi ele que desligou o negócio.
Caralho, e agora o cara tem isso documentado no podcast, olha essa. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô em todos os lugares como BF Gouveia.
Eu tô como Dante Luca, @DanteLuca com dois Cs.
Eu sou E. Romera e eu queria recomendar o meu canal no YouTube, Estevam Romera, e tem o canal Cena, que eu contribuo lá com uma galera, a gente é um coletivo. E tem um programa meu que vai ao ar todo último sábado do mês, que chama Graxa, que é justamente contando histórias da graxa, de turnê, história de turnê, história de perrengue ou de acertos também, né? Então, acho que é legal ouvir, assistir aí tudo em vídeo. Né?
Tinha podcast também, não tinha?
Tem um podcast do estúdio, do Family Mob, do meu estúdio.
Boa.
A gente tem um podcast lá também, se chama Experiência Family Mob, que também é contando o bastidor de gravação, de turnê e tudo mais. Tem um programa muito legal que vai ao ar, que é com o Fefão e o Cabelo, que são dois caras.
Nossa,
das,
eu quero
das
muito
antigas.
Assistir, cara.
Os caras são muito... Cara, os caras meio que estavam na transição do digital, do analógico pro digital, no mundo da gravação aqui no Brasil. E eles são... O Fefão é o Fernando Ferrari. Ele é o diretor de palco de show de BTS, de Madonna, de tudo que tem de grande. Ele que é diretor de palco, normalmente. Diretor técnico, né, na verdade. E o Cabelo também, é um cara que já gravou o mundo inteiro. E
técnico de piada do Sepultura, inclusive.
Técnico de piada do Sepultura e já fez o mundo também.
Pô, que animal, cara. E é isso aí, galera.
Fechou.
Obrigado.
Valeu, Brunão.